uma, há aqui competências que estão sobrepostas, a não ser que estejamos a ler mal, que acho que não, ou a competência é de um ou a competência é de outro. Ou seja, ou a competência do Presidente da República, haveria uma pronúncia ou uma autorização da Assembleia, porque em ambos os casos é o Governo que propõe. Agora, é estranho perceber-se que é exatamente igual. Aprovar-se a proposta do Governo no envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional, diz-se na Assembleia da República. E no Presidente da República, autorizar o envolvimento em missões fora do território nacional. Portanto, há aqui uma sobreposição que era preciso conseguirmos perceber melhor, porque à partida elas rivalizam. E depois, no 197, deixem-me lá chegar, no 197, propõe o PCP submeter à aprovação da Assembleia da República as propostas de envolvimento das Forças Armadas em missões fora do território nacional. Já o Bloco de Esquerda, no artigo, que agora já me taparam aqui a cábula, no artigo 161, alínea N e 179, propõe a autorização pela Assembleia da República do envolvimento de contingentes militares e forças de segurança no estrangeiro. Está aqui a tal novidade. Inclui também a autorização pela Assembleia da República das Forças de Segurança no estrangeiro. E depois, no 179, que compita à Comissão Permanente autorizar a participação dos contingentes militares e forças de segurança, mais uma vez, em operações no estrangeiro. Devo dizer que, relativamente ao artigo 179, que é só quanto à Comissão Permanente, faz algum sentido, porque à partida esse até seria um dos motivos de convocação da própria Comissão Permanente, no caso de não estar a Assembleia da República reunida, ou seja, atribuir-lhe esta possibilidade. E aqui, do ponto de vista institucional, é algo que faz sentido analisar. Relativamente às propostas do PCP, enfim, vamos aguardar por aquilo que nos possam dizer, e depois vamos, não fechando a porta, como disse há pouco, vamos guardar-nos para um momento futuro podermos ver essa pronúncia. Isto porque, não posso deixar de dizer isto, se me permitem, já me ia esquecer, e queria começar por aqui. Isto porque é fácil responder a esta, como a outras matérias, todas elas, daqui até ao artigo último, como responde o Partido Socialista. Tem respondido nas últimas reuniões, que é assim, ora bem, o Partido Socialista diz assim, nós não apresentamos nenhuma proposta, portanto estamos confortáveis com o que está na Constituição, fecha o livro e vamos embora. Pronto, nós achamos, com toda a franqueza, que aqui o esforço que vários partidos fizeram, das diferentes propostas, e aqui não é a senhora deputada Alexandra Leitão que teve essa pronúncia, já ouvimos isto na reunião anterior e na outra antes, temos ouvido. E percebemos que vocês ensaiaram isso lá na vossa reunião, na reunião do grupo parlamentar, mas sinceramente achamos que há aqui uma ou outra proposta, haverá aqui com certeza propostas que merecem que pelo menos sejam um bocadinho criativos nessa frase feita de nós não propomos nada, portanto estamos confortáveis com o que lá está. Porque à partida, por exemplo, nós PSD, estamos a falar sobre propostas nas quais nós não propusemos nada. E portanto em 10 segundos arrumávamos com o assunto, não é? Ora bem, não propusemos nada, estamos confortáveis. Não, achamos que há aqui coisas que nos podem e devem fazer pensar e instamos o Partido Socialista que tenha idêntico... Eita, tirou o conforto, sim, diz aqui a tua Mónica Quintela, e bem, porque às vezes nós não propusemos, mas alguém se lembrou de coisas que nós não propusemos, mas até gostaríamos de ter proposto, pelo menos é uma postura até de alguma humildade intelectual. E portanto, estamos a abordar dessa forma e, enfim, gostávamos que o Partido Socialista o fizesse também nesta como noutras propostas. Muito obrigado.
Tem a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estes artigos que, no fundo, se referem ao envolvimento das Forças Armadas e Forças de Segurança em missões do estrangeiro, segundo o atual texto da Constituição, ao Presidente da República não compete dirigir a política externa. Esta foi uma competência deslocada para o Governo, de acordo com o princípio geral, que é ao Governo que cabe a condução da política geral do país. Assim, o Presidente da República tem função de representação externa da República, que é distinta da condução de política externa. Mesmo no caso da declaração de guerra, o Presidente da República está dependente de proposta do Governo, uma vez mais, por ser este que compete conduzir a política externa. Assim, nesta senda, parece-nos que o quadro constitucional atual é o mais adequado e não somos favoráveis a alterações propostas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Para nós, ainda esta questão ainda não está Muito claro, estamos a refletir. De momento, e sem prejuízo das reflexões posteriores, também nos parece que o quadro constitucional, tal e qual como está, é o mais adequado, e por isso, para já, não iremos partilhar destas propostas de alteração, mas, como disse, ainda estamos em processo de reflexão. Obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entre as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, pendemos mais favoravelmente para a do Bloco de Esquerda, porque nos parece que faz mais sentido, dentro da coerência que deve ter a nossa Constituição, uma vez que compete à Assembleia da República autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer paz. Não estamos a falar da mesma coisa, estamos a falar do envio de contingentes para militares ou de forças de segurança para território fora do país, mas parece mais congruente com a linha M do próprio artigo 161, embora se compreenda que a proposta do PCP tem outro tipo de coerência, uma vez que o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. E, portanto, ambas têm alguma coerência. Faz sentido que qualquer uma delas envolva mais um órgão de soberania no destacamento de tropas, e, aliás, há o caso bem conhecido do Presidente Jorge Sampaio ter tido uma ação determinante na definição de que tropas portuguesas poderiam ou não ir para o Iraque, e não precisou da Constituição lhe dar poderes positivos para isso. Mas, embora qualquer destas alterações acho que melhoram o texto constitucional, o lado mais parlamentarista do livro aqui inclina-se para a proposta do Bloco de Esquerda, compreendendo a do PCP.
Só pergunto ao PCP se quer acrescentar mais algum rosto, até a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido. Até porque ao longo da discussão foi-se fazendo alguma luz e clarificando-se algumas coisas que eu também queria clarificar. O que é que se pretende? Pretende-se que, de facto, o empenhamento de forças, seja eles militares ou de segurança no estrangeiro, tenha aqui o envolvimento dos três órgãos de soberania, destes três órgãos de soberania. E com esta participação, dando aquilo que não existe atualmente, que é o papel relevante do chefe supremo das Forças Armadas. A diferença, e aquilo que era colocado pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, era a dúvida entre aquilo que nós estaríamos aqui a deixar exatamente igual, quer a competência da Assembleia da República, quer a competência do Presidente da República. A nós não nos parece, ou seja, o Governo propõe, a Assembleia da República aprova a proposta que o Governo apresenta e a palavra final seria do Presidente da República, que iria autorizar. Ou seja, aprovar a proposta do Governo não significa liminarmente que está autorizado, precisaria da autorização por parte do Sr. Presidente, da República. E, portanto, também deixar aqui, sendo Chefe Supremo das Forças Armadas, deixar esse papel clarificado. Envolvimento e clarificação dos três órgãos de soberania em termos de decisão. Depois há aqui esta questão, que foi por aí também muita discussão, que foi a confusão entre aquilo que é a declaração de guerra e fazer a paz. Nós estamos precisamente a falar de coisas distintas, não é ao mesmo nível, e, portanto, parece-nos a nós que se faria, faz-nos a nós todo sentido, porque neste momento o envolvimento e a participação destes três órgãos de soberania não acontece. Já quanto à proposta que o Bloco de Esquerda aqui traz, sendo distinta da do PCP, nós não nos oporemos à mesma, ainda que achamos que temos uma proposta que vai mais além e procura aqui dar competências e clarificar essas competências a cada um destes três órgãos, e, portanto, não há assim muito mais dúvidas. Espero ter esclarecido aquela questão em relação a parecer haver aqui alguma sobreposição ou competências exatamente iguais entre a Assembleia da República e o Presidente da República. Muito obrigado.
Se pode, o André Coelho Lima, para responder.
Só muito brevemente, se foi clara a posição do PCP, e aliás depois estávamos aqui entretanto a ler e a perceber a diferença entre autorização e aprovação, mas dizer realmente o seguinte, aqui aquilo que disse o Sr. Deputado Rui Tavares lá está, faz-nos pensar. Aqui na última reunião tivemos o Chega a dizer que a diferença entre impostos progressivos e proporcionais era meramente semântico, e não é manifestamente semântico. Mas aqui a questão, a expressão Comandante Supremo das Forças Armadas, acaba por ser quando o Presidente da República está coartado de quaisquer poderes relativamente às próprias Forças Armadas. E aqui isto é uma reflexão que partilho com todos, porque obviamente que percebemos, tentando aqui ser, como não podemos deixar de ser todos aqui, responsáveis. Não podemos ter um conflito que às vezes sucede entre Governo e Presidente da República, de tal forma que o Governo, nos seus contactos internacionais, seja qual for o Governo, decide que disponibilizar para missões internacionais um contingente, e o Presidente da República, por questões até que não têm que ver com essa missão em concreto, resolve opor-se. Já tivemos, como bem foi lembrado, episódios dessa natureza. E não queremos isso. Claro que não queremos isso. Mas também é verdade que passa a ser semântica a expressão Comandante Supremo das Forças Armadas. Passa. E aí sim, verdadeiramente semântica, e não como a diferença entre impostos progressivos e proporcionais, porque aí a questão não é semântica, mas eu não quero voltar a esse tema. Mas realmente dá que pensar. E aqui dá que pensar, são propostas que dão que pensar, e por isso mesmo pensamos sobre elas e não nos limitamos a dizer que, como não propusemos nada, estamos confortáveis com o que diz a Constituição. Muito obrigado.
E para terminar, tem a palavra então, se ainda quiser acrescentar alguma coisa, Pedro Filipe Soares. Não? Está tudo terminado. Muito obrigado a todos e bom. Ah, desculpa, provar as atas que estão aí, portanto, que se não, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.